It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash.
Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say, your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com.
Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
Três em um. Três em um. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. Três em um. Aqui na Jovem Pan.
Olá, uma ótima tarde, um bom começo de semana para você que está aqui na Jovem Pan. Seja sempre bem-vindo, você ouvinte, você espectador. Aqui começa mais uma edição do nosso 3 em 1. Já estamos no ar também com imagens no nosso canal do YouTube. Aqui comigo em São Paulo, a Vera Magalhães. Boa tarde, Vera.
Boa tarde, Brown. Boa tarde, Rodrigo, Josias e a todo mundo que nos ouve e nos assiste.
Direto de Brasília, Josias de Souza. Boa tarde, Josias.
Boa tarde, Brown. Vera Constantino. Boa tarde à nossa audiência. Vamos em frente, que tá quente o dia.
Tá quente. Dos Estados Unidos, o Rodrigo Constantino. Boa tarde, Constantino.
Boa tarde, Vitor, Vera, Josias, todos que nos acompanham. Vamos nessa.
Bora lá, então, com destaques desta segunda-feira. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que Brasil e Argentina desvalorizaram massivamente suas moedas e que isso causará o retorno das tarifas de importação sobre o aço e o alumínio dos dois países. O Ministério Público do Rio de Janeiro apura a suspeita da existência de um balcão de negócios na prefeitura para a liberação de verbas a empresas mediante pagamento de propina. E além disso, o 3 em 1 destaca que 9 pessoas morreram na favela de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, entre a noite de sábado e a madrugada de domingo, em uma popular festa de funk da região. São alguns dos destaques do programa de hoje e a nossa pergunta é a seguinte. O que você achou da decisão do presidente americano Donald Trump de retornar com tarifas de importação sobre o aço e o alumínio do Brasil? Você grava seu vídeo e dá sua opinião pelo WhatsApp. O número é o 97465-1630. Repito o número para você, anote aí, prefixo 11 97465-1630. Esse é o número, esse é o caminho para sua participação pelo nosso WhatsApp. Seja bem-vindo no Aro 3 em 1. 3 em 1. 3 em 1. Primeiro destaque desta segunda-feira é o seguinte, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje através do Twitter que Brasil e Argentina desvalorizaram massivamente suas moedas e que isso causará o retorno das tarifas de importação sobre o aço e o alumínio dos dois países. A iniciativa, segundo o presidente americano, tem efeito imediato. Em agosto do ano passado, o governo americano anunciou uma flexibilização nas cotas de importação de aço e alumínio que excedam as cotas livres do pagamento das sobretaxas impostas pelo governo dos Estados Unidos em março do mesmo ano. Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro disse que, se necessário, conversará com Trump a respeito da decisão de retomar tarifas sobre as importações de aço e alumínio do Brasil. Abro aspas. Vou falar com Paulo Guedes. Se for o caso, falo com Trump. Tenho canal aberto com ele. Foi o que disse o presidente Jair Bolsonaro. E aí, Vera?
Canal não tão aberto, Brown, porque o governo brasileiro foi pego totalmente de surpresa por essa decisão anunciada por Donald Trump por meio do Twitter. Nem o Itamaraty, nem o Planalto, nem o Ministério da Economia tinham informação prévia de que isso estivesse prestes a acontecer. Essa negociação foi feita no governo Michel Temer, essa que isentou o Brasil dessas sobretaxas no aço e no alumínio. Naquela ocasião, foi importante a negociação feita pelo Itamaraty do governo Temer. E agora não houve esse mesmo tipo de troca de informações. Não houve um aviso prévio para que o Brasil pudesse contra-argumentar e tentar evitar a notícia. Ela foi anunciada quando a decisão já estava tomada pelo presidente Donald Trump. E ele pode fazer isso? Pode. o Congresso norte-americano tem palavra ali, ele faz parte da definição da política comercial norte-americana, mas tem exceções em que o presidente pode determinar as medidas por ele próprio, sem consulta prévia ao Congresso, a chamada Section 232, que está sendo cada vez mais usada por Trump e foi usada nesse caso. Então, o Brasil, o que vai fazer agora? Tentar acionar esses canais de conversa, que não é um telefonema do Bolsonaro para o Trump, certamente, que vai resolver, tentar acionar algum tipo de negociação para assustar essa medida, porque o anúncio do Trump tem uma premissa equivocada. O Brasil não deliberadamente desvalorizou o real perante o dólar para favorecer as nossas exportações de produtos agrícolas, como o presidente dá a entender. E uma coisa não guarda relação direta com a outra, né? Se fosse o caso disso estar acontecendo e de prejudicar os fazendeiros e agricultores norte-americanos, como diz o Trump em seu tweet, a resposta poderia vir nessa área e não no aço, no alumínio. Então foi um pretexto claramente utilizado pelo presidente norte-americano para voltar com uma medida protecionista às vésperas da eleição. Então, ele está olhando para o seu público, olhando para o seu eleitor e adotando uma medida que ele acha que vai beneficiá-lo, mas que, na verdade, prejudica o comércio dos próprios Estados Unidos. Ele pega e sobretaxa um produto que estava entrando barato no país, portanto, favorecendo a indústria norte-americana, em nome de um protecionismo, algo bem antigo, bem ultrapassado em termos de negociação comercial. Então, está tudo muito errado. E a coisa mais errada disso tudo, a meu ver, Brown, era aquela cantilena que o governo brasileiro tentou vender, de que tem um bom trânsito com Trump, de que isso faria com que o Brasil ingressasse num novo patamar das suas relações comerciais. Lembremos que, em nome dessa tese, a gente fez várias concessões unilaterais aos Estados Unidos, inclusive isentando turistas norte-americanos de visto, em relação ao etanol e outras tantas, e não obtivemos nenhuma contrapartida do governo norte-americano e também não obtivemos o esperado aval para ingresso do Brasil na OCDE, que não veio. Havia uma possibilidade, a própria OCDE abriu a possibilidade de o Brasil fazer um fast track ali para ingressar na OCDE, e os Estados Unidos disseram que não, que naquele momento eles chancelariam apenas o ingresso da Argentina, que já estava previsto. Então, esta suposta relação, esse suposto trânsito direto, amor, o que quer que seja, entre Bolsonaro e Trump, não tem nos rendido nenhuma vantagem até aqui, e pelo contrário, os Estados Unidos estão jogando pesado com a moeda do protecionismo tratando o Brasil nas mesmas condições, quando não piores, que a Argentina, por exemplo, que acabou de eleger um governo de esquerda.
Fala, Josias.
O anúncio feito pelo Donald Trump de que a Casa Branca vai sobretaxar o aço e o alumínio do Brasil e da Argentina, sob o argumento de que isso está prejudicando o agronegócio americano, isso tem um efeito de uma paulada sobre as relações pessoais que o Jair Bolsonaro alega manter com o presidente americano. O pior é que, golpeado, o Bolsonaro reagiu à afronta com respeito e muita compostura, ou seja, ele estava completamente fora de si. Ele disse, não vejo isso como uma retaliação, estava ainda meio zonzo, deu uma entrevista pela manhã. O pretexto do Trump é falso, evidentemente, mas a retaliação é real. O amado do Bolsonaro está acusando o Brasil de promover uma desvalorização maciça do real. Se o Bolsonaro reagisse como Bolsonaro, ele esfregaria na cara do Trump a expressão preferida do presidente americano. Isso é fake news, ele diria. Mas a ficha do Bolsonaro demora a cair. Se for o caso, disse ele, eu falo com o Trump, eu tenho um canal aberto com ele. O presidente brasileiro demora a perceber que a relação especial que a Casa Branca mantém com ele foi uma espécie de conto do vigário no qual ele caiu. O Bolsonaro já entregou para o Trump tudo: a base espacial de Alcântara, a liberação da catraca do Brasil para turistas americanos, abriu uma cota extra de importação de etanol americano sem que o Brasil precisasse disso, já entregou a alma e amor verdadeiro ao Trump e só obteve paulada em troca. O Trump pede aos brasileiros e ao mundo que façam como ele, que se finjam de bobos para acreditar que o Brasil quis deliberadamente derrubar a cotação do real, fez isso de propósito, para se tornar mais competitivo no agronegócio. Quer dizer, o Trump claramente sabe que isso não ocorreu e ele está, obviamente, tentando adular o eleitorado interno num instante em que ele disputa uma reeleição muito difícil. Então vai ficando claro, para a infelicidade dos brasileiros, que em diplomacia, o amor que o Bolsonaro devota ao Trump é unilateral, não é correspondido. E amor em diplomacia não é coisa para amadores. O Bolsonaro deve ter algum amor próprio, mas nem o amor próprio, no caso dele, é correspondido.
E você, Constantino, o que é que achou?
Olha, o Donald Trump está errado em praticamente tudo aí, né? A acusação que ele faz de uma desvalorização intencional por parte desses governos é falsa. A desvalorização do real se deve muito mais à queda da taxa de juros, da Selic, a 5% ao ano, que é um movimento sustentável por conta de reformas e a inflação contida bem abaixo do topo da meta. Ele também alega que vai proteger os seus produtores. Na verdade, ele está jogando para a plateia, para os eleitores ali de olho nas eleições do ano que vem, porque... E aí vem a incongruência, né, dos nacionalismos, da Liga de Nacionalismos. A narrativa é de que medidas assim, protecionistas, do ponto de vista comercial, servem para proteger a sua nação. Então, Liga Internacional de Nacionalistas, como aquele movimento do Steve Bannon, já parece uma contradição em termos, porque exatamente o que acontece quando chega interesses divergentes das respectivas nações em jogo. Então, não dá para ter essa liga desse movimento dessa forma que quer os lacaios, digamos assim, do trumpismo. Mas esse é o grande calcanhar de Aquiles de Trump, e eu já comentei isso desde quando ele foi eleito, né? O principal ponto fraco da sua visão econômica, isso está em livros dele, em vários discursos, é a sua visão mercantilista. O Trump é alguém que acha que proteger os interesses da nação significa evitar déficit comercial na balança. E isso é uma balela, uma falácia que já foi refutada por Adam Smith no século XVIII, né? Ou então por Frederic Bastiat no século seguinte. Então, tudo isso é muito, muito errado, muito equivocado do ponto de vista econômico. Ele não está atendendo aos interesses da nação, e sim dos produtores de algumas áreas da nação ao custo de todo o restante. Está fazendo isso de forma populista, de olho em eleição, né? Os dividendos que ele quer colher são políticos, e está inventando um pretexto falso, que é uma deliberada desvalorização do Brasil para ser mais competitivo, né? Uma medida que, diga-se de passagem, a esquerda brasileira, como Ciro Gomes e companhia, adotaria mesmo. Muitos economistas no Brasil acham que desvalorizar sistematicamente a moeda é o caminho para o progresso, né? O que é uma besteira, que é uma besteira. Então, não foi isso que a equipe de Paulo Guedes fez, não foi isso que o governo Bolsonaro fez, isso que o governo Trump está usando como pretexto para uma medida de cunho político e que tem a ver com uma visão equivocada que ele guarda de economia. Ou seja, o Trump está dando um tiro no pé dos Estados Unidos. Agora, retaliação não é realmente a moeda certa nesse caso. E aí tem muita gente também que gosta de ver isso como um tabuleiro de war, um jogo de soma zero, né? Onde se um tem que ganhar, o outro tem que perder. Isso é besteira. Se o Brasil fosse retaliar com alguma medida protecionista numa escalada desse tipo, seria assim, análogo ao sujeito dar um tiro no pé, você vira e fala, ah, é? Então olha aqui, e dá um tiro no seu pé também. É uma besteira, né? Então não tem que fazer nada, e quanto liberar visto para americanos e tudo mais, isso é do interesse do Brasil. Então tudo aquilo que for do interesse do Brasil tem que ser feito pelo governo. Agora, em questões diplomáticas, na geopolítica, como a gente vive dizendo aqui, tem que ter mais pragmatismo. Eu acho ótimo o Brasil estar mais alinhado do ponto de vista de doutrinas ideológicas, tudo com os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o que representa aí o bastião da liberdade e tudo mais, não é, sem dúvida, a China. Agora, isso não quer dizer que nas decisões pontuais de comércio e tudo, isso vai ter que ser levado em conta o tempo todo. A gente quer vender para a China e por aí vai. Inclusive, alguns acham que essa medida americana também poderia ser uma espécie de alerta em relação à aproximação do Brasil com a China. E tem aí o leilão dos 5G, tem tudo isso que os Estados Unidos não está muito confortável, né? Então poderia ser uma mensagem. Agora, eu ainda acho que a principal razão é política, Trump de olho nas eleições do ano que vem, querendo atender ali o cinturão da ferrugem com uma medida populista que vai prejudicar os americanos. Ou seja, o nacional-populismo não só é incompatível como uma liga global, como quer Steve Bannon e como adere muitos bolsonaristas, como não é em nome, aliás, é em nome dos interesses nacionais, mas não necessariamente age de fato em prol dos interesses nacionais, como o Trump está mostrando agora. Trump está errado e punindo os americanos.
Vera.
Certamente a guerra comercial dos Estados Unidos com a China é um pano de fundo dessa decisão, né? Por quê? Porque quando começou a impor barreiras tarifárias para a China, Trump fez com que as exportações de gêneros agrícolas dos Estados Unidos para os chineses caíssem vertiginosamente. De 2017 para 2018, caiu da faixa de 21 bilhões de dólares para 16 bilhões de dólares. Então, isso sim foi sentido pelos agricultores norte-americanos. Então, o Trump, para cobrir algo que ele descobriu, usa o Brasil e a Argentina como pretextos. E também, é isso que o Rodrigo falou, agrada o chamado Rust Belt, que é a área ali de estados formados por siderúrgicas, que também sofrem com a competição da China. Então, ele está usando o Brasil e a Argentina como bodes expiatórios da guerra comercial que ele próprio deflagrou contra a China. No caso da diplomacia brasileira, ela ficou totalmente a pé nesse caso e não tem nenhuma medida para retaliar, como o Rodrigo disse que não é o caso de retaliar, mas nem mesmo tem canais aos quais recorrer, aos quais reclamar. Por quê? O Brasil abriu mão, por exemplo, do tratamento especial de que gozava na OMC, a Organização Mundial do Comércio, a pedido dos Estados Unidos como pré-condição para ingressar na OCDE. Não houve o ingresso na OCDE e nós ficamos sem o tratamento especial na OTAN. Na OMC. Da mesma maneira, também o Brasil ainda não viu levantadas as barreiras sanitárias à carne brasileira, que era outra coisa que estava na mesa de negociação com os Estados Unidos. Então, se você for somando, nosso alinhamento aos Estados Unidos até agora resultou negativo para o Brasil. Nós fizemos uma série de concessões que prejudicam, inclusive, setores da economia brasileira, como esse do etanol, e não obtivemos absolutamente nada em troca. Pelo contrário, o tratamento está sendo hostil. O tweet do Trump em relação ao Brasil é bastante hostil. A questão da barreira fitossanitária da carne está sendo tratada com total desdém pelo governo americano. E a carta em que eles deram um bypass no Brasil na questão da OCDE também era uma carta que você destina a alguém para quem você não dá a menor pelota e não para alguém que te ama ou que você ame em retorno. Então, a gente promoveu nessa questão da política externa aí, principalmente nessa questão com os Estados Unidos, uma espécie de galhofa internacional, uma coisa bem vexatória ali, bajulatória, assessores do Bolsonaro postando foto com Trump, postando selfie para mostrar que eram importantes, como fez Felipe Martins, como fez o Ernesto Araújo, como fez o filho do Bolsonaro com aquele bonezinho ridículo do Trump. Nos achamos os reis da cocada, porque foram recebidos ali na Casa Branca, levaram um tapinha nas costas e foi só ficou no tapinha das costas. Isso mostra que precisa profissionalizar a nossa diplomacia. O Itamaraty está muito desaparelhado, foi pego com essa bola nas costas. As exportações de aço são o segundo produto que a gente exporta para os Estados Unidos, depois do petróleo. É gravíssimo, é uma pancada para a nossa balança comercial e ninguém sabia, ninguém fazia ideia, souberam no mesmo momento em que nós, pelo Twitter. Então, isso mostra que a diplomacia brasileira está muito ideologizada e pouquíssimo instrumentalizada do ponto de vista técnico. Isso é o que a gente vem falando aqui há bastante tempo. O mesmo Itamaraty, lembrando, há um ano conseguiu evitar que isso acontecesse no governo do Michel Temer.
Oi, Josias.
Eu acho que é importante a gente reter aqui, num dia como hoje, uma lição, né? A gente falou muito sobre isso aqui, mas essa tática do governo brasileiro, do Bolsonaro, do anti-chanceler dele, o Ernesto Araújo, de ficar buscando almas gêmeas no plano dos valores e da ideologia pelo mundo, isso não satisfaz, não atende ao interesse nacional. E isso conduz ao fracasso, porque leva a uma subordinação dos interesses nacionais a preferências ideológicas. E essas preferências ideológicas costumam ser péssimas conselheiras em política internacional. No caso dos Estados Unidos, o Brasil não sabe nem mesmo se o Trump vai ganhar ou não vai ganhar um novo mandato. Só isso já exigiria uma cautela nesse projeto de associação íntima a essa figura do Trump. A gente sai de um anti-americanismo tosco da era do PT para um pró-americanismo ingênuo que o Bolsonaro tenta impor à diplomacia. Tenta não, impõe à diplomacia brasileira, que sempre foi muito profissional. A nossa capacidade de tocar relações bilaterais vai ficando comprometida. Agora mesmo a gente não tem nem como dialogar com a Argentina para eventualmente buscar uma solução conjunta, porque os dois países estão sendo retaliados conjuntamente, porque cortamos relações praticamente com a Argentina, não tem diálogo mais. Quer dizer, esse interesse diplomático subordinado à diplomacia, isto não serve ao interesse nacional, ao interesse público do Brasil.
Fala, Constantino.
Nós criticamos muito aqui a postura personalista. Eu acho que você ter um relacionamento próximo, até de simpatia, com um líder de outra nação, ainda mais a nação mais importante do mundo, é óbvio que isso seria um trunfo, uma vantagem, mas você não pode contar apenas com isso. Tem um ditado nos Estados Unidos que diz que vanity is cheap, né? Quer dizer, você seduzir o outro pela vaidade, que é o pecado preferido do diabo, né? Esse é o caminho mais barato que existe, né? Você faz concessões com retórica e obtém resultados concretos, sem dar nada em troca, né? Então, isso é uma coisa que chamou a atenção desde o início nessa equipe de relações exteriores do governo Bolsonaro. Né? Realmente, as postagens das fotos ali, a postura de um Felipe Martins e companhia é a de um tiete diante do seu guru. Né? E veja que curioso, o Steve Bannon, que eu já repeti 300 vezes aqui, que foi chutado da Casa Branca após a vitória nas eleições, porque Trump entende que precisa governar um país e não ficar apenas mitando em redes sociais, né? O Steve Bannon se torna, então, o grande guru da área que quer tocar a política externa brasileira em nome do nacionalismo, ignorando essa contradição que eu já mencionei. Quer dizer, se o Steve Bannon é um nacionalista e se ele é americano, então ele, obviamente, está lutando pelos interesses americanos. E a confiança cega em alguém assim por parte da equipe externa brasileira é, no mínimo, uma situação desconfortável para nós brasileiros. Né? Então, não faz sentido. É óbvio que tem que ter uma postura mais pragmática, é óbvio que tem que ter uma postura mais profissional e adulta, e não pode essa reação do presidente. Né? Ah, eu tenho um canal aberto, eu vou ligar para ele. Quer dizer, isso mostra amadorismo, isso mostra essa crença ingênua de que os canais pessoais suplantam a necessidade de ter uma equipe profissional por trás negociando. Não é assim que se faz realmente política externa. Então, tem muita coisa equivocada aí. O lado do Trump está totalmente errado, na minha opinião, mas ele está jogando para a plateia dele. Ele está de olho apenas nos dividendos político-eleitorais. Do lado do Brasil, tem que haver uma estratégia melhor para não ter perdas concretas comerciais, porque isso afeta emprego e renda num país que não está crescendo muito e ainda tem muito desemprego e miséria.
Bom, virando a página, uma reportagem do jornal O Globo informa que o Ministério Público do Rio de Janeiro apura a suspeita da existência de um balcão de negócios na Prefeitura do Rio de Janeiro para a liberação de verbas a empresas mediante pagamento de propina. A denúncia surgiu na colaboração premiada do doleiro Sérgio Mizai, preso no ano passado. A delação aponta o empresário Rafael Alves, irmão do presidente da Rio Tour, Marcelo Alves, como o operador do esquema. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, também é investigado. Ontem, Crivella anunciou pelo Twitter que o sistema de comunicação da prefeitura vai ignorar todos os pedidos de repórteres do Globo. Ainda na esteira de boicote aos jornais, o Globo também informa que a decisão do presidente Jair Bolsonaro de desfazer as assinaturas da Folha de São Paulo deve ser barrada no Tribunal de Contas da União. Os ministros do TCU devem conceder uma medida cautelar para suspender a decisão. Fala, Josias.
Olha, essa investigação contra o prefeito Marcelo Crivella, ela segue o manual. Tem uma delação, o delator informa que existe na prefeitura um balcão de negócios para liberar verbas para empresas em troca de propinas. Essa delação foi devidamente homologada pela justiça, tem ali um depoimento de um doleiro, traz nomes, sobrenomes, quer dizer, tudo dentro do manual. A única coisa que foge ao manual, ou por outra, também está dentro do manual, se considerarmos o comportamento usual dos políticos, é a reação do Crivella. O Crivella se comporta como se o prefeito não devesse nada a ninguém, muito menos explicações. Então ele diz, ah, não, eu vou ignorar o Globo, que foi o autor da reportagem. Ocorre que ignorar o Globo não apaga as acusações que estão lá na delação, delação homologada, devidamente referendada pela justiça. É preciso que o prefeito se convença de que ele não deve explicações ao Globo ou a qualquer outro veículo de comunicação. Ele deve explicações à população do Rio de Janeiro, às pessoas que votaram nele e também às pessoas que não votaram nele. Está virando moda agora. Então, o presidente da República não gosta de um jornal, a Folha de São Paulo, aí retira o jornal, arbitrariamente, de uma licitação. Tem uma licitação, inclui aquisição ali de notícias, inclui todos os veículos de comunicação e exclui um dos principais veículos de comunicação do país, porque simplesmente o presidente acha que não deve obediência ao princípio da impessoalidade que está previsto na Constituição. Não gosta do jornal e vai tirando assim e acha que fica por isso mesmo. Do mesmo modo, o prefeito, diante de uma denúncia tão grave como essa, ele acha que não deve dar explicações, simplesmente diz que vai ignorar o jornal e fica o munícipe do Rio de Janeiro convivendo com um prefeito que não se explica diante de uma acusação tão grave como essa. Então, o que resta aqui é torcer e cobrar do Judiciário Brasileiro e dos investigadores, Ministério Público, Polícia, que levem esse caso às últimas consequências e que o prefeito seja submetido a punições devidas, porque não dá num ambiente como o brasileiro, depois de tudo o que o Brasil passou, o prefeito se comportar como se nada tivesse sido descoberto sob a administração dele. Deve, sim, explicações, não ao jornal, como disse, mas à população do Rio de Janeiro.
Constantino.
Quanto ao escândalo em si, de venda de propinas, de balcão de negócios ilegais e tudo, isso é, infelizmente, o default de muitas prefeituras, governos estaduais e governo federal no Brasil ao longo das últimas décadas, né? Então, não seria realmente nada surpreendente, mas tem que averiguar, tem que apurar, por enquanto tem a delação, tem que ir atrás de provas e evidências, é óbvio, né? Quanto à reação do Crivella, né, e aí também concordo que é o de sempre e tem virado mais moda ainda, né, atacar o mensageiro. Veja, eu nunca neguei aqui a premissa, que eu provavelmente discordo dos meus colegas, de que há uma má vontade muito grande de boa parte da imprensa em relação a certos políticos tidos como de direita. Vai, é muita forçação de barra chamar a Crivella de direita, até mesmo o Bolsonaro há muitas dúvidas, mas o ponto é o seguinte... Não acho que seja questionável que exista uma torcida do contra em boa parte do jornalismo em relação à postura do governo do Crivella e do governo Bolsonaro em âmbito federal. Então, eu acho que a abordagem é muito distinta daquela que seria se fosse um governo mais progressista, mais à esquerda. Aliás, a antipatia que o próprio Globo tem em relação ao Crivella é exposta desde sempre e todo mundo percebe. O que não quer dizer que isso possa ser usado como pretexto por governantes para tentar, de alguma forma, impedir o trabalho da imprensa e calar o jornalista. Porque mesmo essa imprensa, essa mídia mainstream, com todo o seu viés ideológico, é ela quem faz o trabalho jornalístico que tanto incomoda todos os governantes. É ela que tem furos de reportagem, que expõe, muitas vezes, falcatruas, que joga luz sobre aquilo que esses governantes poderosos adorariam manter às sombras. Então, isso é inegável também. Então, o lado de existir o viés e a má vontade e até a torcida do contra em relação a esses governantes faz com que eles usem isso como pretexto para se blindar de notícias incômodas e querem, então, um trabalho só de site chapa branca, né, bajuladores. Isso não dá, isso não é admissível. Veja que hoje nós temos, em relação à questão da Folha com o presidente, nós temos a publicação de uma resposta do próprio secretário de comunicação social da presidência, o Fábio Weingarten, na própria Folha, chamando o editorial de infame e adjetivando um monte de coisa, de leviano, de torpe e tudo mais. Quer dizer, a Folha tem um viés progressista. Para mim, isso é inegável. Ela não morre de amores, para dizer o mínimo, em relação ao governo Bolsonaro. Ela adoraria ver o Bolsonaro fora do governo. Agora, é ela que vai lá e publica, mal ou bem, uma resposta. E isso trai, inclusive, o discurso do governo e de bolsonaristas de que a imprensa, a mídia mainstream, não serve mais para nada e não influencia mais ninguém, que só as redes sociais que importam. Por que eles estão tão preocupados, então, de responder lá, naquele veículo, naquele canal? É óbvio que eles sabem que alguma influência ainda exerce. E é óbvio que eles sabem que ainda tem algum tipo de respeito que esses sites, chapa branca, bajuladores, bolsonaristas, não possuem, não desfrutam, porque só rezam a cartilha pregando para convertidos. É óbvio. E os jornais, com todos os defeitos que eu já apontei, mal ou bem têm algum grau de pluralidade, um público muito mais abrangente e moderado. Então, tudo isso está muito errado. Em relação às investigações, elas precisam continuar. Se tiver crime, tem que ser punido. Em relação à reação desses governantes atacando a imprensa, isso dá certo politicamente falando, jogando para a plateia, até para a eleição. Mas não vai apagar a denúncia em si e o povo tem direito de exigir explicações.
Fala, Vera.
Eu vou me abster da questão da investigação contra o Crivella, acho que é uma investigação que está no início, vai ser aí ainda alvo de outras reportagens. Eu vou me ater a essa questão da imprensa, porque isso é sério, isso é grave e isso diz respeito ao nosso futuro, ao futuro da democracia no Brasil. São 5 os princípios que regem a administração pública segundo a Constituição, estão consignados no artigo 37 da Constituição Brasileira. São eles os princípios da legalidade, da impessoalidade, da publicidade, da moralidade e da eficiência. Essas decisões, ambas as decisões, tanto a do Jair Bolsonaro de excluir a Folha de São Paulo de um pregão público e dizer que vai retaliar os seus anunciantes privados, que vai propor boicote a empresas privadas que anunciarem num jornal que é privado, e do prefeito Marcelo Crivella, dizendo que o seu governo não atende mais nenhum dos órgãos do Grupo Globo, sendo que é o maior jornal do estado e da cidade, a maior TV do Brasil, ambos com circulação auditada, portanto, aferida pelos órgãos que fazem esse tipo de auditagem. Essas duas decisões, elas ferem um a um todos os princípios que regem a administração pública. Portanto, são inconstitucionais essas decisões. Portanto, elas devem ser alvo de repúdio sem nenhum mas, sem nenhuma tergiversação, sem nenhum tipo de ponderação por parte de todo aquele que é democrata. Seja ele jornalista, seja ele comentarista, seja ele ministro do Tribunal de Contas, seja ele deputado, senador, ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro de Estado, engenheiro, médico, bolsominion, petista, qualquer um tem de se insurgir contra essa palhaçada, porque a Constituição que está em jogo é o direito da sociedade de ser informada, o dinheiro não é do Bolsonaro, o Crivella não é dono da prefeitura para decidir a quem ele vai prestar contas, isso não existe em nenhum país minimamente sério. Se qualquer eleitor de qualquer político condescender com a ideia de que o seu eleito pode discricionariamente decidir a quem ele vai prestar informações e a quem ele não vai prestar, ele está chancelando a sua própria falta de capacidade de receber informações. Ele está dizendo, me dê menos informações porque eu sou um idiota e eu mereço isso. Como eu acho que o povo brasileiro não é idiota e não vai aceitar ser feito de idiota, está na hora de dizer um não rotundo a esse tipo de prática, porque ela não pode, sob hipótese alguma, virar praxe no Brasil.
Assim a gente fecha, então, o primeiro bloco do 3 em 1 desta segunda-feira. Um rápido intervalo, voltamos já. Olha só, um outro...
Se vai conseguir verbas nessa conferência.
Olha só, outro destaque desta segunda-feira, 9 pessoas morreram na favela de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, entre a noite de sábado e a madrugada de domingo, em uma popular festa de funk da região. De acordo com a Polícia Militar, uma perseguição que terminou com a fuga de criminosos teria motivado o tumulto. Moradores, contudo, se queixaram de truculência na ação dos policiais e relataram abuso por parte das autoridades. Em entrevista hoje ao Jornal da Manhã, aqui da Jovem Pan, tenente-coronel Emerson Macera, porta-voz da PM, disse que um inquérito foi instaurado para apurar o caso e que os organizadores do baile devem ser responsabilizados pelas mortes. Massera ressaltou que a correria e a confusão ocorreram antes da atuação de controle de distúrbio da força tática e afirmou que uma ação de dispersão poderia ter resultado em uma situação ainda pior. Hoje pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro falou rapidamente sobre o assunto e disse que lamenta a morte de inocentes. Começo com você, Constantino.
Olha, tudo isso é muito triste, né? Em primeiro lugar, meus pêsames aos parentes, familiares, amigos aí das vítimas. Agora, tem algumas dimensões importantes para isso, né? A primeira é, obviamente, averiguar, tem relatos conflitantes em relação às versões do que aconteceu de fato. A polícia diz uma coisa, os organizadores dizem outra, tem que ver se a polícia agiu de forma irresponsável, de forma truculenta, de forma a produzir esse caos. A polícia nega e diz que não, diz que foi recebida com hostilidade, até tiros, e aí teve a confusão e os policiais não teriam atirado. O governador João Dória já disse em entrevista hoje que a postura da polícia vai continuar em relação a esses pancadões. E aí vem o ponto que eu queria destacar nisso, né? Em primeiro lugar, o que, que crianças de 10 a 14 anos estão fazendo de madrugada num pancadão? Segundo lugar, se existe realmente um bando de criminosos e droga liberada nesses lugares, de novo, é aquele dilema. Então a polícia não pode atuar? Foi que nem a discussão nas universidades. É o que é um lugar à margem da lei, todo mundo sabe quem promove esse tipo de festa, né? E que tem muita bandidagem por trás. Aí a elite culpada, a esquerda caviar, gosta de ficar enaltecendo e glamorizando isso como uma coisa cultural e legal. Veja, o maior prejudicado com esses pancadões é a população carente, que trabalha pesado durante a semana inteira, chega final de semana e quer descansar. Então são eles que reclamam, porque não aguentam mais. Eles querem paz, tranquilidade, para poder descansar e trabalhar. É muito fácil e chique, fofo, você ficar elogiando o pancadão do conforto de um apartamento na Vila Madalena ou no Leblon, né? E, ai, que coisa linda. Eu quero ver se botar um barraco de funk alto embaixo da casa dessa esquerda caviar. Eles não vão achar tão bonito e vão ligar para a polícia mandando parar. Então, eu acho que realmente tem muita coisa errada nessa história toda. Tem que ver se a polícia cometeu algum tipo de erro grosseiro, mas sem dúvida a resposta não é virar e falar, tá vendo? Não pode ter policiamento. Então é o quê? Liberou geral? É um Estado dentro do Estado, dominado pela bandidagem, onde não tem nenhuma regra e nenhuma lei, onde não tem lei de silêncio, onde não tem lei de idade para álcool e onde não tem lei que proíbe drogas, que o resto do país tem? Não pode ser assim, né? Então é óbvio que tem muita coisa ligada a crime nesse mundo dos baile funk. E a polícia está no seu papel de coibir, inclusive, uma demanda do povo.
Fala, Vera.
São várias as questões aí, né? O coronel, porta-voz da PM, na entrevista que deu para nós de manhã, admitiu que a PM não entra nesses pancadões em situações normais. Ele falou, nós não conseguimos entrar para policiar, tinha muita gente, então decidimos policiar o entorno. E foi aí que começou uma perseguição que nos levou a invadir o baile, o fluxo, e houve o que houve. Então, você veja, eles admitem a anomia nesse caso, fato de que o Estado não entra, né, neste enclave dentro da cidade, então é uma região da cidade que o Estado está à parte, mas é um fenômeno social e que está lá colocado. O governo tem de tomar alguma providência, não pode realizar aquilo, vai realizar em algum lugar autorizado, um lugar que tenha dispersão maior do que há lá, que tem muitas vielas, muitos becos, vai realizar em que circunstâncias, com quantas pessoas, quem são esses organizadores? Me parece que faltam muitas informações ao poder público para poder justamente voltar a ter algum tipo de governança nesses territórios e nessas situações. Eu acho que o Rodrigo pode estar certo quanto à possibilidade, à entrada, e ele está certamente, porque o crime organizado tem muita ascendência sobre esse tipo de manifestação cultural, mas também é verdade que existem bebidas e existem drogas em raves da classe média branca, das elites, nas grandes cidades, e que a polícia não entra rasgando nesses ambientes, né? Então, a gente tem sim uma situação social em que o fato do pancadão ser realizado em comunidades carentes, em que a maior parte dos frequentadores é de baixa renda, faz com que a abordagem policial seja diferente. Isso fica evidente nos vídeos disponíveis nas redes sociais. A polícia pode não ter ocasionado os pisoteamentos que levaram à morte de 9 pessoas, e esse deve ser o principal, né, enfoque de todos nós. Morreram 9 pessoas pisoteadas num evento em local público, com a participação da polícia, mas ela certamente fez uma abordagem que não faria em outras regiões da cidade. Isso tem de ser investigado. Eu acho que isso é um problema. Levar cultura a essas regiões da cidade é algo que o Estado tem de fazer até para se contrapor à presença do crime organizado como um provedor de diversão e cultura para essas comunidades. E certamente a polícia tem de ter uma participação territorial melhor nesses momentos e saber fazer uma dispersão que não leve a que pessoas sejam pisoteadas, tentando escapar de bomba de gás lacrimogênio e de outros artefatos usados sim pela polícia. Então tem muito a ser investigado, eu acho que está muito cedo para o governador João Dória se isentar e isentar a polícia de qualquer responsabilidade, precisa fazer uma investigação mais profunda antes de chegar a essa conclusão e precisa ter uma estratégia para se contrapor, sim, a esses bailes.
Fala, Josias.
A reação do governador de São Paulo, João Dória, a essa tragédia que resultou na morte de 9 jovens, a segunda maior favela da capital paulista, essa reação é reveladora. O Dória se solidarizou com as famílias dos mortos, mas a solidariedade dele à polícia militar parece que soou mais forte. Antes que todos os corpos descessem às covas, sem que houvesse tempo para a realização de uma investigação consistente, o Dória já se apressou em isentar a polícia de qualquer tipo de responsabilidade. Ele ecoou a versão oficial da PM. Diz que o que houve foi uma medida comandada por 2 bandidos que estavam numa motocicleta, e um deles atirou contra os policiais. Não houve tiro de policiais, disse o governador. Segundo o Dória, o comportamento dos policiais militares vai continuar dentro do protocolo. Quer dizer, o governador diz que o baile não deveria ter acontecido, porque é ilegal, fere a legislação municipal. Há 2 tipos de consumidores de diversão no Brasil. Há os bem-nascidos e os pobres. Para essa juventude bem-nascida, endinheirada, há os empreendedores formais que criam grandes eventos como Rock in Rio, Lollapalooza. Aí tem segurança garantida do Estado e está tudo certo. Para essa rapaziada da periferia, o que há são esses bailes funk, que em São Paulo são apelidados de pancadões. Muitos desses bailes, eu diria que a quase totalidade, é controlado pela bandidagem. E a polícia, quando entra ali, é para reprimir, não para proteger ninguém. O pancadão de Paraisópolis existe há 7 anos. Reúne ali coisa de 5 mil pessoas. A grossa maioria é gente que está honesta, que está ali à procura de um lazer. É o único lazer disponível. O baile já feria a legislação, já era ilegal, quando o Dória foi prefeito de São Paulo. Mas não ocorreu ao Dória oferecer para essa rapaziada sem berço uma alternativa legal de lazer. E os depoimentos, as filmagens desse episódio da madrugada de domingo sugerem que a PM não está isenta de culpa nesse massacre. O que houve ali foi um massacre, morreram 9 jovens. Ainda que tudo tivesse transcorrido como foi relatado na versão oficial, suponhamos que tudo sucedeu como foi relatado pelos policiais. Ainda assim, não se pode chamar de protocolo um procedimento que resultou em 9 mortes. E há cenas de agressões ali, foram filmadas essas cenas. Quer dizer, diante de um quadro assim, não dá para isentar de antemão a polícia de responsabilidade. Se fosse um evento musical desses de grife, onde também se consome drogas à farta, haveria mais respeito com as famílias das vítimas e com a inteligência alheia. No final das contas, se a gente for verificar o que está dizendo o Dória, ele desmerece a própria Polícia Militar de São Paulo. Hoje tem 110 mil policiais em São Paulo, dos quais 85 mil são PMs. Assim como os mortos, os familiares, o grosso dessa cooperação, ela tem origem na periferia. Não é razoável que a maioria carregue a má fama que resulta do trabalho desses policiais que seguem um necroprotocolo. Não se pode chamar de protocolo uma operação que resulta em 9 mortos da forma como ocorreu em Paraisópolis.
Constantino.
Olha, eu não consigo aceitar a premissa que compara, e eu confesso detectar um ranço marxista nesse tipo de linguagem, que compara a atuação da polícia numa festa como Rock in Rio ou de classe média que tem drogas, ou nesses pancadões. Isso é que nem falar que a polícia age diferente na favela ou no Leblon. É óbvio, é outro cenário, é outro contexto, encontra outro tipo de coisa. O problema da ilegalidade das drogas, eu concordo que é o único denominador comum. Mas se a polícia entrar numa rave, é capaz de receber beijos daquela turma que está lá tomando bala. Agora, nos baile funk, né, o pessoal puxa o fuzil e ostenta o fuzil. É outro cenário, meu Deus do céu. Essa visão de luta de classes que acaba culpando a polícia
questão é outra,
por agir de forma diferente. Só mais uma coisa, eu também não concordo, não posso concordar, que existe uma falta de alternativa para quem mora na periferia. Eu acabei de dizer, a demanda de quem quer paz e tranquilidade é dos moradores da periferia. Isso é uma visão muito preconceituosa e elitista de que o pobre tem que consumir porcaria. Tem um monte de pobre aí que quer consumir coisa boa.
Essa que é a visão elitista, determinar o que é bom e o que é porcaria.
O pobre quer consumir coisa boa, mas ele não tem coisa boa. Ele só tem a porcaria.
Eu também não gosto, mas eu não chamo de porcaria, sei lá, cada um que consome o que quiser.
Vamos só um de cada vez. Ô Josias, dá um instantinho. O Rodrigo queria concluir, termina aí, Rodrigo, já te passo, Josias.
Eu queria concluir com um ponto só importante, que é o seguinte: muitos desses jovens das periferias estão nas mãos desses bandidos e desse lixo cultural, entre aspas, justamente porque a elite culpada fica glamorizando isso e com um monte de preconceito em relação à única escapatória, muitas vezes, deles nas comunidades, que são os pastores, os evangélicos, aqueles que tentam incutir algum tipo de freio moral para não ir com 10 anos achar bonitinho fazer trenzinho de orgia num baile funk. Pelo amor de Deus, a elite deveria botar um pouquinho mais a mão na consciência para ver o resultado prático das suas ideias paridas no conforto do Leblon e da Vila Madalena.
Nós também somos, Rodrigo, e eu acho que você deveria também rever as suas ideias preconcebidas no luxo de Miami, porque muitas vezes o funk é a saída da pessoa do crime para uma vida, por exemplo, de sucesso, uma vida em que ele pode ganhar o seu próprio dinheiro. Não cabe a mim, do conforto dos Jardins, decidir o que é lixo cultural e o que não é. Eu não gosto, mas dá essa prerrogativa.
O Rodrigo Constantino, ele tocou no ponto. O consumidor da periferia, que é um jovem, como outro qualquer, um jovem que quer se divertir no final de semana, ele é submetido às porcarias, porque o Estado não trata esse jovem da mesma forma que trata o jovem endinheirado. E aí é uma questão de mercado mesmo. O mercado se organiza, eu acho até que é uma burrice, porque deveriam se organizar para prover a este jovem um ambiente adequado. Você quer o funk? Vamos retirar daquela rua que não tem uma saída de emergência, são becos e vielas. Você constrói uma instalação adequada.
Fizeram com samba, né?
Possibilitar aquele morador da favela que trabalhou a semana inteira. Ele merece o sossego dele. Não merece ter na porta da casa dele confusão com bebida, com droga, com gente dançando e fazendo algazarra. A gente precisa descansar para trabalhar na segunda-feira. Mas o Estado não provê o espaço adequado. Então fica não há como desconhecer que o jovem da periferia é tratado de uma forma diferenciada em relação ao jovem bem-nascido. Na periferia não há alternativa de lazer. Então fica submetido a essa porcaria mesmo. Uma porcaria de um baile funk controlado pela criminalidade. Essa é a realidade. O Estado precisa intervir para organizar, botar um estabelecimento adequado, onde possa haver um baile fiscalizado pela polícia, aí sim, com catraca na entrada, proibindo bebida alcoólica para jovem. Tudo isso que ocorre nos eventos granfinos. Por que a periferia não pode ter isso?
Porque o Estado não está de acordo.
Bom, fechamos aqui então nosso segundo bloco, fazemos um rápido intervalo, daqui a pouco tem mais 3 em 1 para você, até já. Olha, o ministro da Economia, Paulo Guedes, avaliou em entrevista ao jornal O Globo ter feito a aposta certa ao embarcar no projeto do presidente Jair Bolsonaro e que suas expectativas estão se confirmando para você. Último destaque do 3 em 1 desta segunda, recém-nomeado presidente da Fundação Nacional de Artes, o maestro Dante Mantovani, disse em vídeo no seu canal do YouTube que o rock leva ao aborto e ao satanismo. O conteúdo estava disponível na rede social, que contava com 6 mil inscritos, mas foi apagado na última semana. Ele também deixou perfis no Facebook e no Twitter. Em um dos vídeos, o maestro, aluno do ideólogo de direita Olavo de Carvalho, endossa teorias de que agentes comunistas infiltrados na CIA foram responsáveis por distribuir LSD para jovens em Woodstock. Tem pouco tempo, gente. Rapidinho, uma pincelada aí sobre o novo escolhido para a Funarte, Vera.
Desqualificado, inepto para o cargo, não dá para assumir um cargo dessa magnitude ligado à área cultural, alguém que fala esse tipo de sandice. O novo responsável pela Biblioteca Nacional também acha que Caetano Veloso contribui para o analfabetismo, várias declarações desse tipo. Se Bolsonaro queria desaparelhar a cultura pela esquerda, ele promoveu o aparelhamento de direita, que é igualmente nefasto. Brown.
Josias.
Olha, como todo seguidor do polemista Olavo de Carvalho, o presidente da Funarte revela que tem sobre o pescoço não uma cabeça, mas um terreno baldio onde o guru de Virgínia atira as suas sujeiras. Me incomoda muito o uso de dinheiro público para pagar o contra-cheque dessa gente.
Constantino.
Eu lamento pouco tempo, porque o tema é interessantíssimo. O rock é óbvio que tem associações, até mesmo com satanismo, em muitos casos, e drogas. Drogas, sexo e rock and roll, né? Esse era o slogan. Ao mesmo tempo, é um instrumento poderosíssimo de confronto a tiranias, como Tom Stoppard reconhece na peça Rock and Roll, em homenagem, inclusive, a Vaclav Havel, que usou o rock como rebeldia à tirania comunista na Tchecoslováquia. Ou seja, essa turma Olavete aí, de fato, é chapéu de alumínio. E se o Olavo continuar escutando Olavetes, o governo vai continuar perdendo credibilidade perante as pessoas sérias.
A trilha sonora é rock and roll, Vera? Mas rock não é satanista, roll. Não, né?
Não sei, será que a Rita Lee é satanista? A biografia dela tem de tudo um pouco, mas eu acho que satanismo não. É, Rita Lee, tchau, pessoal. Até amanhã.
Valeu, Constantino.
Valeu, boa noite a todos.
Tchau, Josias.
Tchau, tchau. Boa noite, até amanhã.
Valeu pela companhia, um bom começo de semana pra você e até amanhã.
3 em 1.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.